começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando nessa sexta-feira, 25 de maio de 2018, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, vamos nessa pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na apresentação minha com os comentários de Jorge Mambuco, nosso comentarista de classe. A presença do Valdir Luiz, ele que sabe que diz mesa de áudio dele, Joca Sainz, central técnica do Vinícius Sampaio e de toda a galera que está por lá. A produção do Luiz Ferreira está em campo, a seleção nacional do rádio. Tá comigo, vamos subir a serra, vamos falar de seleção brasileira. Vamos lá, mas vamos com a seleção brasileira, mas estamos com a vinheta dele. Isso, com ele, sabe quem, Joca Sainz? Ele que mergulha na notícia, Maurício Costa. Cadê a vinheta? Isso. Vamos lá, vamos à Granja Comari. Temos vários assuntos.
Fala, Borges.
E hoje quem escolhe é o Jorge Mambuco. O Valdir escolheu ontem. Ah, é? Jorge Mambuco. Primeiro, a confusão e desorganização. A outra que você acha que vai escolher essa como a primeira, né? A liberação do foreign...
Como é que é?
Como é que é?
Maurício, fala aí. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Maurício.
Não, tudo bem. Como é que é? Fala aí, fala você, Luiz Ferreira.
Como é que é? Finalist.
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 Ou então.
Que isso, parece que tem um ovo na boca.
Ou então, o treino da seleção. Escolhe qual o primeiro assunto que a gente começa aí, meu querido Jorge Mambuco. Boa tarde.
Falar de finalist.
Oh, que beleza! Deixa a confusão pro final. Mas eu quero saber como é que tá nesse momento, porque a coisa começou justamente já aí no meio da tarde, né? Principalmente agora no treinamento da seleção. Como é que tá o clima nesse momento aí na Granja Comari? Boa tarde, meu querido Maurício Costa, que mergulha na notícia, ele que vai acompanhar a seleção brasileira na Rússia.
Mas deixa eu ver se eu entendi. Você pediu pro Vamburgo escolher
e no final primeiro assunto. A escolha dele. Não, primeiro assunto. Como fiz
então,
ontem
com o Valdir. Vou falar da lista final, então.
Isso, mas logo depois do clima.
Não é lista final, como é que é?
Como é que é?
Final list.
Isso. Isso aqui.
Ah,
isso
aqui então, é muito rápido, né, Maurício? Então,
como é que obrigado, é, Jorge Mambuco?
Muito bem, falou bem.
Falou
final
bem.
Final list.
O Jorge Mambuco
também. Tá treinando para a Rússia, né?
Jorge Mambuco trabalhou como correspondente no Planalto Nacional, trabalhou no Jornal do Brasil. Conhece inglês?
Eu quero ver o garimpeiro falar final list.
Vamos lá, vamos falar primeiro do como é que está nesse momento a granja e depois na sequência começamos com a lista.
Está tendo treino ainda da seleção brasileira, tá? É, o treino que inicialmente, oficialmente, né, pelo que a gente não recebeu, vamos dizer assim, da CBF, ele seria um treino fechado. Tá? Não houve nenhum comunicado dizendo que o treino seria aberto, que o treino poderia receber visita, torcedor, moradores de Teresópolis, região, então de Manaus. Tá? É, só que alguns torcedores estão desde segunda-feira aqui na porta da Granja Comari, no condomínio, né? Na Gleba 6, condomínio Comari. E aí, ontem, alguns disseram que houve a promessa de que o treino hoje seria aberto. Bom, disto posto, o pessoal chegou às 7 horas da manhã, um torcedor específico, chamado Rian, de 22 anos, resolveu fazer uma lista de torcedores, e nessa lista tinham 390 nomes. Essa lista, chegando perto
Salve
do treino da tarde...
Seleção.
Chegando... Não entendi.
Né, que a gente parou aqui o computador, parou. Vai lá.
Essa lista...
O modo perto, empolgou.
Essa lista, chegando perto de 3 horas, né, por volta de meio-dia e meia, por aí, foi parar na mão da Polícia Militar. E aí a Polícia Militar decidia, né, de acordo com... O pessoal mostrava identidade e entrava de 30 em 30. É lógico que isso deu confusão. É lógico que não deu certo, né? E a primeira família a entrar foi uma família de Juiz de Fora, E o Seu Dione, que foi o primeiro a entrar, o filhinho dele estava até chorando, ele falou com a gente, vamos ouvir o Seu Dione, de 42 anos, de Juiz de Fora, a revolta dele com toda a confusão armada aqui no condomínio, na porta do condomínio Comari. E vamos ouvir então o Seu Dione.
Ah, eu acho que até vale, mas ninguém merece passar por isso nunca, entendeu? É pelo sonho das crianças.
Sua falta de respeito?
Demais, falta de desorganização, não é possível que na CBF, com esse monte de gente ganhando dinheiro aí, não tem um que pudesse pensar. 9 horas da manhã, ó, entra 50, vai lá, tira foto e sai 50. Já tinha acabado isso, gente. Eu que tenho que pensar nisso pra esse povo que tá aí, todo mundo aí? Não é possível. Cheio de crianças, pessoas especiais aqui. Uma mulher que tá com a gente, que não tem dificuldade de locomoção nessa confusão toda. Não tem uma pessoa no meio desses 200 aí para poder organizar um negócio desse? Pelo amor de Deus, deixa que eu organize isso aqui para amanhã, se precisar. Eu sento aqui e organizo. Não vai ter nenhuma confusão dessa aqui.
Agora a gente vai ouvir o Rian, que foi o menino que teve a ideia de fazer a lista para que os torcedores pudessem entrar. Vamos ouvir então o Rian.
Eu cheguei aqui 7 horas da manhã, já tinha algumas pessoas aqui, e eu decidi pegar alguns papéis e fazer essa lista, bem simplesinha, e como uma forma de ajudar as pessoas que estavam aqui. E no final dessa lista eu tinha 390 nomes, no qual o policial pegou a lista da minha mão e foi fazendo a chamada. Realmente a lista foi usada e eu consegui ajudar todos aqui.
E tu acha que vai entrar os 390, não entrar?
Bom, eu, no meu coração, eu torço para todos entrarem. Mas os que não puderem, que não fiquem tristes, porque sempre vai ter uma próxima vez.
É, não entraram, né? O que aconteceu foi o seguinte, teve pressão, uma pressão que foi aumentando cada vez mais na porta do condomínio Comari, até que a polícia não teve mais como segurar, senão poderiam invadir, né, o condomínio. E aí, libera então, abriram a porta da direita, pelo portão de carros, de automóveis, só saía do condomínio pela porta de pedestres. Aí foi liberar todo mundo. O problema é que não teve... Quando eles entraram no condomínio Comari, na hora de entrar na parte específica para a torcida, para ver o treino...
É bom lembrar que você tem dois portões, é isso?
É, são... Não, na verdade...
Portão do condomínio...
não existe portão. Existe um portão...
Entrada do condomínio.
E faz lembrar ponto, aquela música ponto. Do Roberto Carlos... Eu cheguei em frente ao portão.
É, mas a primeira. É
que, mas existe, existe uma segunda barreira, uma barreira, vamos dizer assim, artificial, né? Montada pela CBF para ninguém passar na área que foi onde fica a CBF. E aí muitas pessoas passaram, só que chegou o momento que a CBF entendeu que estava lotado, que não cabia mais gente. É, além dos que já entraram, que estavam nessa lista de 150, além dos outros que entraram antes, que foram liberados, além dos convidados. E aí o pessoal que entrou na hora que estava tudo liberado não conseguiu ir até o fim. E essa galera que não conseguiu ir até o fim ficou tava grudada na grade, né, que separa a parte da imprensa do condomínio. E aí eles começaram, né? Libera, 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 até que até por volta de 4h40 da tarde alguns pularam, né? E outros, inclusive, abriram a cerca ali, fizeram um buraco e conseguiram entrar. Cerca de 5, 6 adolescentes que ficaram rodando aqui pela área de imprensa. Os três conseguiram chegar até a área do campo 1 da CBF, não entraram porque não quiseram, tá? Porque tinha condição total de entrar no gramado, abraçar os jogadores. E aí a segurança daqui, do condomínio, a segurança da CBF conseguiu tirar todos esses adolescentes. Então, assim, certo. Poderia ter sido mais bem organizado, mas
muito
acabou...
Mais, né? É só que eu quero saber, tem a vinheta do nosso Valdir Luiz aí, Joca? Tem, do nosso Valdir Luiz, isso, e do Jorge Vambuga, inicialmente o Valdir Luiz. Pelo menos um mínimo de organização, né? Não é mais fácil a coisa organizada, porque como já vai para Londres, vai ficar um tempão... Porque se fosse daqui para direto para a Rússia, tudo bem, mas vai...
O bode tem tanta gente trabalhando...
Porque a garotada quer tirar uma foto, quer nem ver treino, quer tirar uma foto com o jogador.
Eu estava vendo aqui as imagens aqui na televisão, o Maurício também já botou...
Passou, no Face, lá no nosso...
No Face da rádio, tudo.
Programação.
Então, eu estava vendo aqui as imagens e eu tô... A CBF, ela hoje está com muito dinheiro. Então, ela pode muito bem contratar uma equipe para fazer isso. Fazer uma equipe... Isso aí chama-se entretenimento. É, você tem que fazer um agrado pro torcedor. Faz um cadastro.
Aquele pessoal de recepção de festa, né?
De festa, é verdade. Promoter. Faz um cadastro. Olha aqui, hoje vai entrar 50, amanhã 50, depois da manhã 30.
Era melhor do que você.
Pô, eu tava vendo aqui as imagens. Uma balbúrdia, né?
Isso.
Uma falta de sabe, de uma falta de preparo, uma falta de, sabe, de sensibilidade. Como aquele ouvinte foi entrevistado pelo Maurício, falou, pô, tem pessoas especiais, senhoras,
crianças. O Maurício colocou aqui no programa Tarde Nacional que tinha pais... botando os garotos, botando os filhos de seis por cima do portão.
Nessa época do ano, e o Van Burg, que é uma pessoa rodada como nós somos, Maurício é mais jovem, nessa época, na época do ano, é uma época de seleção que todo mundo fala de futebol nessa época. Uhum. Quem fica 4 anos sem o estádio, que não tem clube, que não vê jogo, começa a falar de seleção.
Agora, por exemplo, olha, o pessoal tá agora, os jogadores estão indo junto ao público.
De seleção. É um público. O Maurício estava comigo lá no 7-1, você estava comigo em Itaquera, estava comigo em Fortaleza. O público de seleção é outro. Não é aquele público. Se um time grande toma de 7, ele invade o campo numa arena. O público de seleção é outro.
Mineirão vai abaixo.
O público de seleção é outro. Então, o tratamento tem que ser diferente. Deixa eu tirar uma foto, tudo não custa nada.
Agora, como por exemplo, está todo... Eu não sei se você tem essa imagem aí, nós estamos na imagem da TV, lógico. E você...
Não, mas não é todo mundo, é só quem está na parte
lá. Assim, por exemplo, o William, por exemplo. É, o pessoal que tá ali naquela área, né? O William foi lá e deu um autógrafo ali.
Tem gente que não conseguiu. Ontem aconteceu a mesma coisa, só que com convidados.
Pode ser a bagunça que foi em Vege, lá em 2006.
Eles confundem o oba-oba com organização. Com organização.
Não confunda liberdade com libertinagem.
Jorge Van Burg, eu quero a sua opinião.
A CBF parece que tem a vocação do erro, né? É uma coisa simples, era só organizar e pronto. Olha que bonito lá, o pessoal confraternizando com os jogadores.
O Tite agora dando autógrafo.
Olha lá, o Tite chegou lá, todo mundo dando autógrafo, tirando selfie. É uma beleza isso. Então, por que complicar uma coisa que é tão simples? Era liberar a entrada do pessoal e acabou. Já que alguém prometeu que o treino ia ser aberto, não sei quem, então... Pra que complicar, né? Criar aquele tumulto na entrada.
Não, eu entendo bem. E foi o que o Maurício colocou, Van Burg. Esse pessoal que tá ali, não é todo mundo que entrou, não é isso, Maurício?
Esse pessoal que tá aqui. Tá fora dessa
área aí que conseguiu entrar ali. Porque não dá todo mundo. Organiza, pô. Entra. Sai, entra, sai, né, isso, Van Burg?
Como disse o Van Burg muito bem.
Exatamente. Ou então faz o seguinte, olha, vamos distribuir senha e tal, dá para tantas pessoas, vão poder entrar tantas pessoas, aí depois que essas pessoas podem ficar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e depois sai, entra o resto. Então é uma coisa simples de organizar, mas a CBF não tem capacidade de organizar nada. Eu fico até preocupado como é que vai ser lá na Rússia, né? Porque nesse clima de feijoada que está ocorrendo, essa bagunça não dá certo.
Completo, o Chacrinha, que tinha um programa aqui na rádio, de 9h30 à meia-noite, dizia o seguinte: eu vim para confundir, não vim para explicar. É o caso da CBF.
Agora eles explicaram a lista. Os 12 nomes foram definidos.
Mais ou menos, hein?
Não?
Não.
Vamos ter que saber no Campeonato Brasileiro no final de semana?
Também, não, mais ou menos, Borges. O que aconteceu foi o seguinte: a CBF avisou aqui aos jornalistas que enviou finalmente a lista de 23. Ou seja, o Edu Gaspar falou segunda-feira que tinha enviado a lista, mas não tinha. Eles enviaram agora a lista de 23 apenas.
Pois é, então, isso aí é incrível, né? É um absurdo. O cara disse que na segunda-feira tinha enviado a lista e não era verdade, só enviou hoje. Mas que coisa!
Por que esconder isso?
E não recebeu ainda a resposta da FIFA. A CBF entende que agora quem enviou e fala para os clubes, ó, tá tudo liberado. Agora os jogadores podem atuar no fim de semana.
Mas podem ou não podem? Porque se a FIFA
não aceita. A CBF avisou que sim. De acordo com a CBF, sim. Se algum clube tiver problema, passa a confusão para a CBF, porque a CBF está liberando.
Ela tá doida para a confusão com o torcedor, confusão com ele, como disse o Jorge Van Burg. Não sabe resolver, Van Burg. Uma situação simples.
Pois é. Ela quer problema simples. Pô, então por que eu tenho o maior respeito pelo Edu Gaspar, pelo trabalho dele, que é ser o cara do bem. Mas ele deu uma pisada de bola que realmente, pô, então por que ele falou que ele liberou segunda-feira?
Agora diz que mandou hoje. Agora... Aí vem e diz o que disse.
Quer dizer, ele mesmo. Aí tem aquela história: a verdade hoje é mentira de amanhã.
Sim, mas então os clubes estão liberados para usar os seus jogadores que estão na lista dos 12. Aquela lista completa os 35.
E por sinal não foi divulgada ainda, né, Borges? Essa relação dos 12 ainda não foi divulgada. Por incrível que pareça, né?
E aí, Maurício, completo.
É isso. Então,
é isso mesmo. Agora, se os clubes tiverem problemas, por exemplo, que se o Palmeiras colocar o Dudu, exemplo, que não colocou contra o América Mineiro, se colocar no seu jogo...
Não tem problema.
Ô Borges, tá circulando uma lista aqui, eu vou até daqui a pouco dar uma apurada, a lista completa teria o goleiro Neto, Rafinha do Bayern de Munique, Alexandre da Juventus, Dedé do Cruzeiro, Rodrigo Caio do São Paulo, Maicon e Arthur do Grêmio, Juliano do Fenerbahçe, Dudu do Palmeiras, Luan do Grêmio também. Seria, além disso, Rodriguinho e Paquetá também.
O Paquetá vou embora, hein? Eu vou pedir, vou embora, hein?
Tá aí, eu vou pra casa, hein? Ô, Valdir, você tem que se render e ajoelhar pelo que está lá na lista, o Lucas Paquetá.
Meu Deus do céu, rapaz. Lucas Paquetá na seleção.
O Lucas Paquetá está nos 12?
Está nos 12, na lista dos 12. Eu já vi isso hoje.
Eu não esperava.
Então, repita com calma para a gente não ser pego com surpresa. Repita.
Vamos lá. Vamos lá, hein?
Vamos lá, devagar.
Neto do Valência, Rafinha do Bayern de Munique, Alexandre da Juventus, Dedé do Cruzeiro,
tudo bem.
Rodrigo Caio do São Paulo,
tudo bem.
Maicon e Arthur do Grêmio, Juliano do Fenerbahçe, Dudu do Palmeiras, Luan do Grêmio,
certo.
Rodriguinho e Paquetá.
Eu vou pedir a Deus todo dia nas minhas orações para que ninguém se machuque.
Eu Paquetá aí para
ser. Tive o prazer de ver o Paquetá na Copa do Mundo.
O que você acha dessa lista?
O que você tem contra o Paquetá? Nada, ele não joga nada.
Ele é horroroso, ele carrega a bola, dá carrinho por trás dos outros, é maldoso. Pode jogar na seleção? Eu vi Didi jogando, Gerto, Rivelino, Paulo César, Caju.
Olha o coração, que você passou de 69.
O coração também.
Já está quase 70. Cuidado. Esse negócio não tem nada a ver com o coração.
Paquetá, não aguento.
Você, Jorge Valbuguei, aí.
Não, tá aí. Eu gostei da inclusão do Paquetá na lista. Ah, gostei. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, dar chance.
Mas isso não é oficial, não, hein, gente?
Não, eu sei que não. Graças a Deus, não, mas eu acho o seguinte: que se não é oficial, já é bastante perto do que é. Porque todos os jogadores aí, o único descontestado aí é o Lucas Paquetá.
O crédito aqui.
Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: desculpa, então, é o seguinte.
Claro
que verdade, essa confusão toda. É a culpa da CBF. Por quê? Veja só, a recomendação, isso não foi uma ordem, foi uma recomendação da FIFA para poupar os jogadores, foi enviado no dia 30 de março do ano passado. Do ano passado! Ou seja, de 2017, foi em 2017, no dia 30 de março, que a FIFA enviou isso para a CBF. E a CBF não tomou nenhuma providência, deixou a coisa correr até o último instante. Quer dizer, não foi uma ordem, foi uma recomendação. É por isso que a CBF hoje liberou, não existe nenhuma proibição. A FIFA não poderia proibir os times de usar os jogadores. Foi apenas uma recomendação para poupar os jogadores, para evitar que eles se desgastem antes da Copa, etc. Aí criou-se toda essa situação, porque a CBF foi deixando para o último momento. Então é mais uma prova da falta de organização da CBF. Quer dizer, mais de um ano atrás, a CBF já sabia disso e deixou o assunto chegar nesse ponto. Quer dizer, e depois aí veio, escondeu a lista e tal. Quer dizer, a coisa só foi piorando, né? Se agravando.
Deixa o Maurício de novo. Maurício.
Então, tem que liberar mesmo a lista
isso.
E parar com essa história de mistério, poxa, que isso aí não é livro de
Agatha
Christie, isso é a seleção brasileira.
Tá, e o Tite fez 57 anos hoje, né? Aniversariando no dia de hoje. Você, Maurício, complete aí. Vai.
Eu não tava lá fora, mas o pessoal da TV falou aqui que o Neymar nem foi falar com a galera, tá? Só ficou batendo bola com o filho dele.
Daqui a imagem tá batendo o filho. Agora que ele tá vindo. Agora que ele tá vindo pra caminho da galera.
Ô, Borges.
Diga,
tudo bem, boa tarde.
Ô, Luiz Ferreira, vem dele aí, meu querido Joca. Já esqueceu do produtor que estará lá de Carlos
Molinari. Como esquecer, Luiz Ferreira? Vou olhar pra ele que esquece.
Você e Carlos Molinari, eu prefiro que você
fique. Não entendo, você olha pro cabeça e se esquece? Não entendi.
Também não entendi, eu boiei aqui.
Por causa do
volume. Do quê?
Diga lá, Luiz Ferreira,
você fica perdido?
Bagulho de volume dá problema.
Pessoal, tá agitado?
Pessoal tá agitado, Bosch. Acabei de receber uma ligação do Félix de Queimados que disse o seguinte: abre aspas, você viu o telefone tocando aqui, não me olha com essa cara não, hein? O Valdir é anti-flamenguista. Ele devia trabalhar numa fábrica de linguiça que ele só enche linguiça. Isso ele acabou de dizer aqui.
Tá bom.
É chegada lá na linguiça. Você o Paulo falou que você é chegada na linguiça.
Flamengo, se tivesse, por exemplo.
Mas, calma, não terminei. Ele tá dizendo que é melhor botar uns 5 do Botafogo no lugar do Paquetá que ele fica satisfeito.
Aí também não, né? Aí também não. Aí você não, você não vai a essa loucura. Botar 5 do jogador.
Eu sou um cara equilibrado. Que pensa essa
nenhum do Botafogo merece estar na lista, né?
No momento não.
Nem o Lucas Paquetá.
Eu colocaria até o Vinícius Júnior na lista.
Aí você quer me provocar com o respeito que eu tenho a você. Essa
e o Paulinho?
Você quer me irritar.
E Paulinho?
Paulinho? Paulinho pode ser. É.
Ah, pode, porque não é
Vinícius Júnior. Paulinho você aceitaria melhor do que o Lucas Paquetá.
É porque não teve chororô, entendeu?
Não,
tô dizendo, eu analisando.
Conto uma história do Lucas Paquetá. Se ele não jogasse no Flamengo, não teria esse lobby que ele tem.
Eu, um jogador eu acho que o Paulinho também, eu acho
eu
que
entra o Lucas... Eu sou exigente, porque eu vi Falcão, Cerezo, Rivelino, Paulo Sercaju, Gerson, outros mais, não pode ver
Paquetá. Entenda bem que nós estamos falando de uma lista que ainda não foi oficializada pela CBF, mas se ele tiver... Acho que deveria estar o Paulinho e não ele.
Concordo. Talvez você equilibrado. Tem uns alguns rubro-negros treslocados. Você equilibrado.
Mas diga, Ale... Maurício, o problema é o seguinte. Teve treinamento nessa confusão.
Vamos falar sobre o treino, então.
Vamos.
É, o treino, diferente de ontem, não teve enfrentamento, vamos dizer assim. Porque ontem o Tite colocou um ataque contra a defesa. E até o Neymar acabou... tomando mais entradas e tal, ficava, passou a mão no tornozelo umas duas vezes, uma no tornozelo direito, outra vez no tornozelo esquerdo. Hoje não teve esse enfrentamento. Dividiu o grupo em dois, um grupo, só treino tático hoje, tá? Um grupo ficou com o Tite lá no campo 2 e o outro grupo ficou aqui no campo 1. Treino de toque de bola, treino fantasma, né? Que o pessoal diz que é o treino sem adversário. Colocaram ali o Matheus Bach, colocou uns... como se fosse uma barreira, né? Só que um jogador só, um jogador gigante, vamos dizer assim, em várias posições diferentes, vários jogadores, e aí o ataque tinha que tocar a bola até chegar ao gol. Então foi um treino bastante leve. Eu considero até o treino de hoje mais leve do que o de ontem. Até porque também foi aberto, né, ao público, pelo menos parcialmente ao público, né, vamos dizer assim. Mais uma vez, nessa parte tática do treino, o Tite pediu para os jornalistas desligarem as câmeras para não filmar. E foi isso. E depois os torcedores receberam ali, os jogadores, né, o William, o próprio Tite, o Neymar. Mas não foi um treino pesado, vamos dizer assim. Parecia, a gente tinha uma expectativa de montagem de time hoje, não aconteceu. Ele mesclou bastante o grupo. E amanhã, esse treino de hoje foi o último do Brasil que a gente pôde acompanhar. Inclusive a televisão, inclusive o rádio, os jornalistas de imprensa e de online também. Porque amanhã a Granja Comaria vai ser completamente fechada até para a imprensa. A gente não vai poder nem vir aqui para a área de imprensa, para pegar uma água, para usar a internet, para entrar ao vivo. Se alguém quiser entrar ao vivo, vai ter que ser do quarto do hotel, viu, boys? Ou então na estrada, parado com a greve do pessoal. Então é isso.
Maurício,
o treino acabou. Oi.
Por que vai ser fechado amanhã que nem vocês vão poder entrar? Pode me explicar qual é a razão disso?
A razão que a gente entende é que ele vai começar a montar o time, vai criar jogadas
táticas. Mas você acredita, Maurício, que vai acontecer isso?
Aqui eu acho difícil. Aqui eu vou te dizer por que eu acho difícil aqui na Granja Comaria. Porque é um lugar aberto. Se você for na casa onde o Ed está hospedado,
dá pra fazer.
Dá pra ver tudo.
Imagem.
Dá pra ver tudo.
Dá. Dá pra fazer a imagem de lá.
Dá até pra narrar o treino de
lá. Dá.
Dá, porque é um absurdo não deixar a imprensa sequer entrar pra trabalhar, mesmo que não presencie o treino. Olha, é a mania, essa mania policialesca da CBF, sabe, de proibição disso, daquilo. Sabe, em pleno 2018, a gente ser proibido até de entrar na Granja Comari para fazer o trabalho que é o trabalho da imprensa normal. Realmente
agora,
é demais.
Agora, qual é a explicação da CBF de fechar o treino último daqui? Porque tudo bem que ele fecha lá em Londres.
O mesmo dos outros. Treino fechado para maior concentração dos atletas, para jogadas.
Mas da a imprensa perturba tanto assim?
Então é o seguinte, você tem que expulsar todo mundo que mora no condomínio. Eu falei quando o Maurício tem informação
aqui. É isso aí.
Que o Maurício já cobriu várias vezes, eu cobri também quando eu era repórter várias vezes a seleção, eu e o Rui. E a gente não tem como. É só você ir pra casa de pedir alguém, deixou na sua casa, aí fica lá e filma tudo.
Isso aí não tem como escapar. Esse é um dos motivos, tem muita gente que acredita, inclusive, que esse seja um dos motivos de a seleção brasileira ir tão cedo assim pra Europa. Porque lá no CT do Tottenham, onde a seleção vai treinar, em Londres, ele é fechado, então só vê quem consegue entrar. Aqui não tem como você fechar o treino.
É, porque
repito, a casa do Ed, nosso operador, A casa do, onde o Ed está hospedado, você consegue ver todos os campos da Granja Comari e perto, não é longe não, é perto. É.
Então, Maurício, você falou uma coisa pra mim. A seleção viaja à noite, domingo, né?
Não, domingo, 4 horas da tarde, está marcado o embarque.
Não, almoça na CBF.
Vai ter um almoço, é, porque hoje eu tive com o presidente do Botafogo e foi convidado para esse almoço.
Mas você não, né? Só o presidente do Botafogo, pelo amor de Deus.
Não, eu não vou, não.
Você lá e o Paquetá aparecendo lá vai dar problema.
Mas Paquetá tem que ser convocado. Gente, Paquetá não... O Borges, não bota ideia na cabeça. Paquetá não vai para a Copa.
Calma, Paquetá não vai.
O Nelson vai chefiar a delegação no dia 3, se encontra com a delegação. Ele vai com a
delegação no jogo da era. Se o Neymar não puder jogar, o Paquetá seria uma boa substituição.
Tá de brincadeira,
não, o que
tá provocando. Vou afoga no placar.
Agora, outra pergunta sobre semana que vem, que eu estava aqui olhando e pensando a situação. Se os treinos forem, as coletivas forem a 1 da tarde, como foi aqui, será às 9 da manhã aqui no Brasil, né? No horário do Brasil, 9 da manhã. E se for...
É, mas aí depende. A coletiva agora vai ser à noite, por exemplo. O pessoal agora aqui na sala de imprensa está começando, os repórteres cinematográficos estão começando a se arrumar aqui para a coletiva do Felipe Luiz, daqui a pouquinho.
Ah, então tudo bem. Então o pessoal
tem coletiva antes do treino, tem coletiva depois do treino.
Não, sim, mas depois do treino é sempre depois de um treino tático, né? E técnico, né?
É.
É diferente do...
Geralmente, assim, quando treina à tarde, aí, pelo menos é o que está acontecendo agora, quando treina à tarde, a entrevista coletiva é depois do treino. Quando treina de manhã, a entrevista é depois do treino, na hora do almoço.
Nós aqui no
Eu prefiro
Brasil,
na hora do almoço.
No meio da manhã, se for 1 hora da tarde lá, ou então no início da tarde, se for, logicamente, o treino após a coletiva após o treino. Mas é o Felipe Luiz que fala hoje?
É, o Felipe Luiz, ele tem grande chance de ser titular, pelo menos no jogo contra a Croácia, tá? No dia 3 de junho.
Porque o Marcelo vem falando aqui vai estar bem.
O Marcelo vai jogar amanhã a final da Liga dos Campeões com o Casemiro e também com o Liverpool, aliás, contra o Liverpool do Roberto Firmino e Real Madrid e Liverpool. Então, a gente não sabe ainda em que ponto eles vão chegar na apresentação da seleção brasileira. Foi até perguntado aqui pro médico Rodrigo Lasmar se todos os exames feitos aqui pelos jogadores, foram 3 dias de exames, vão ser feitos com o Casemiro, Marcelo e Firmino. Não vão ser feitos. Inclusive a CBF tem uma preocupação, olha só, isso acho que o Van Buk não vai gostar também. A CBF tem uma preocupação que como o time, o elenco vai estar em Londres, eles não sabem se vão ter condições de fazer os exames que a FIFA exige para esses 3 jogadores. Se a CBF ficasse aqui na Granja Comari até há pouquíssimo tempo antes de ir para Sochi, teria toda a estrutura. Lá no Tottenham, eles inclusive vão levar alguns aparelhos daqui para ir para Londres para conseguirem fazer todos os exames físicos que a FIFA exige para a Copa do Mundo nesses 3 jogadores.
É, mas estranho, né, Van Buk? Porque será que lá na Inglaterra você não tem as condições?
Será que não tem? É porque a CBF é rica.
Eu tô achando também estranho, né? Que tipo de exame vai ser esse? Normalmente é aquele exame, abre a boca, bota a língua para fora, diz nada mais do que isso, para o jogador que está atuando, o jogador está jogando, está vindo agora de temporadas europeias e tal, o jogador está em plena forma, quer dizer, não tem nenhum tipo de problema que precise, por exemplo, de ressonância magnética, só quando o cara está machucado. Então não é nada mais do que isso. Chama o otorrino, bota a língua pra fora. A, B, tá bom.
E tem aquele negócio de 33?
Diga aí 33.
Isso já deu problema aqui.
Pra ver se o pulmão tá bom. Diga aí 33.
Se tem algum problema, se o CT do Tottenham não tiver essa estrutura pra fazer todos os exames, provavelmente os jogadores vão fazer em algum hospital particular, em alguma clínica, né?
Espetacular.
Que em Londres não tem como falar que não é de última geração.
Ó, pra liberar você.
Lá o SUS é muito bom lá na Inglaterra. O SUS é muito bom lá, viu?
Sim.
É um médico de família.
NSS.
Yes, my friend.
Como é que é o nome do lugar?
Tottenham.
Que beleza, hein?
Essa foi boa, hein, Borges?
Gostou?
Fala de novo.
É que algumas são.
Parabéns, Borges.
Vamos ver se dá a segunda vez. Porque a primeira é mole. Tottenham.
Saiu.
Que isso, rapaz?
Muito
saiu,
bem,
gostei. Maravilha.
É porque a Copa do Mundo começa dia 14 de junho, então tem que treinar, tem que estudar. O problema é assim. O problema é o seguinte, Maurício, para liberar você e o Ed Guimarães...
Vocês não vão ouvir a música?
Não vou acredito. Ouvir, mas antes de ouvir a música, eu quero só liberar vocês dois, porque vocês tiveram problemas graves aí, hoje que a torcida não entrou somente para ver os jogadores da seleção, mas para verem Maurício Costa e Ed Guimarães.
Para ver o Ed só, eu tô fora.
Tá? Ele queria receber visita, mas como tem jogo amanhã, a visita foi adiada.
Tem musiquinha?
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire.
Tem musiquinha?
Essa música, Borges.
É a música da Copa, composta pelo DJ Diplo, cantada por Will Smith, o ator, Nick Jam e a albanesa Ira Streffy.
Pode dar
o nome
nota,
da música
não.
É Live It Up. Live Pode? It Up.
Você vai dar nota, você Bambu. Vamos escutar. Vamos escutar.
O Valdir tá entendendo tudo.
A música pode. São 2 horas e meia.
Duas horas e meia.
Não é sinfonia, não. É que eu estava falando aqui sobre Tottenham, que é uma cidadezinha pequenininha, mas que tem, logicamente, pô, pega uma van, vai a Londres.
O Dr. Joca já disse como é o tipo do exame.
Mas a música gostou ou não, Jorge Mambuga?
Eu pago para não tocar no meu rádio, viu?
Você, Valdir. Olha, vocês são muito antigos.
Não toco, não. Se o Flávio Cavalcante.
Se fosse uma música do Roberto
Flávio
Carlos.
Cavalcante quebrava.
Eu achei horrível, tá?
Eu só não quebro o disco, eu não tenho disco. Quebrava um horroroso. Mais, tá doido.
O mais jovem aqui, metade da idade de vocês, disse que também não gostou. Você, por que eu não gosto?
Um, dois, três.
Maurício. Por que você não gostou?
Aquele refrão de Copa do Mundo, não tem aquele. As duas melhores músicas de Copa do Mundo que eu já ouvi. 98.
Rick Martin.
Ali. E 2010, Shakira Waka Waka. Tá? Shakira. Foi as duas melhores músicas.
É, mas essa aí não toca, não.
Essa música eu não sei, mas a Shakira eu bem que gostei.
Que isso?
A Shakira também gostei. O Piquet também, né? Que deu um carrinho nela, tocou ela até hoje.
Você gostou da música, Luiz Ferreira?
Não, eu compartilho a opinião do Maurício. 98 e 2010 são as melhores.
Mas tá mesmo no nível Rússia?
Defina nível Rússia, bosta, me comprometa.
Quem é leve lá?
Vou falar uma coisa, se a natureza tivesse aqui, pra gravar, velho.
Valeu. Ô, meu querido Maurício, vou liberar você aí pro Felipe Luiz, pra entrevista coletiva. Tá? Okay?
Você não quer dar um alô pro Ed, não, que tá aqui do meu lado?
Pode, alô, Ed Guimarães, o monge.
Grande figura, tá no balde, bonitinho.
Ô, Borges, uma pergunta. A seleção embarca domingo e o Maurício vai junto?
Isso.
É, tá chato.
Maurício deve ir semana que vem.
Um abraço, hein, meu querido Maurício. Ed Guimarães, aquele abraço, parabéns pelo trabalho aí.
Obrigado, Borges, abraço a todos.
Um abraço. Obrigado, Borges, eu vou para o
senhor. Um abraço para você, Maurício. E então a programação de amanhã, o final de semana da seleção antes da chegada a Londres.
Amanhã, seleção treina de manhã, 9 horas da manhã, treino completamente fechado. Domingo, almoço na CBF, 12:30. A imprensa vai abrir para a imprensa a partir de 10:30 da manhã. Por volta de 1:30, zona mista com os jogadores. Saiu da zona mista, direto para o Galeão. Do Galeão, entra no avião da CBF e vai direto para Londres para treinar no CT do... Do? Fala, bora.
Tottenham.
Maurício, qual é a sua programação?
A minha programação é fazer uma
matéria. Não, você amanhã, por exemplo...
Amanhã eu vou pra casa do Ed.
É porque que eu vou dar uma olhada nesse treino. É porque é fechado para as demais pessoal da empresa. Mas para Ed e para Maurício, não, estarão com um visual espetacular.
E pode entrar, se quiser, no final do jogo pro Messi Apecoense para papear.
Isso.
Para papear?
Fala, Jorge Bambuco, você deu um detalhe aí, mano.
A minha pergunta é a seguinte, os jogadores vão de helicóptero direto para o aeroporto ou vão de ônibus?
Possivelmente de helicóptero.
Um trajeto de 25 minutos, você esbanja.
Aliás, hoje foi o Inter e sai de helicóptero aqui.
Você sai da CBF, Carina.
Não.
De helicóptero, da Barra para o aeroporto.
Da Barra para o aeroporto também de helicóptero?
Não, da Barra para o aeroporto, não. Aí não, não, aí é demais.
Tá falando daqui.
Nem tem heliponto,
Eles vão sair de Teresópolis para o aeroporto direto, né?
É porque vão ser liberados,
não. Eles vão ser liberados.
Vão ser liberados, vão ficar no Rio de Janeiro com seus familiares.
Amanhã, depois do treino,
vão se apresentar individualmente, então. Isso.
No domingo, na CBF. Amanhã, depois do almoço, os jogadores são liberados e se apresentam domingo, meio-dia e meio, para o almoço na CBF. Depois desse almoço, tem a zona mista. Depois, todos juntos, vão para o Galeão para ir para Londres. Então amanhã estão liberadas. Uhum. Só falando de helicóptero, hoje foi um entra e sai de helicóptero aqui danado. Veio a família do Neymar, veio o Coronel Nunes, presidente da CBF. E a CBF tem o helicóptero dele, o Neymar tem o dele, tá? Que, aliás, é muito mais bonito que o da CBF. É todo preto, então uhum. O helicóptero do Neymar trouxe a mãe dele, trouxe a irmã, trouxe todo o filho. Veio todo mundo pra cá hoje do Neymar.
Curtir, é um ônibus viu? Aéreo, então, não é um helicóptero.
E é preto, é pretaça, é bonitão.
Um abraço pra você, Maurício. Belo trabalho aí. Continue com o trabalho acompanhando a seleção brasileira na Copa do Mundo. Um abraço.
Abraço.
Abraço, Maurício. Vai malhar. Hein?
Valeu, Valdir. 5h40, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Valeu, então, 5h42, 5h42 é a hora do Nacional na Copa. O Mário Silva vem aí com as suas histórias.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos à fase das oitavas de final da Copa do Mundo da França, 1998. Passaram Brasil, Chile, Nigéria, Dinamarca, Holanda, Iugoslávia, Argentina, Inglaterra, Itália, Noruega, França, Paraguai, Alemanha, México, Romênia e Croácia. Vamos então para os jogos das oitavas. 27 de junho de 98, a Itália vence a Noruega por 1-0 e avança para as quartas. O Brasil bate o Chile por 4-1 com gols de César Sampaio e Ronaldo. Avança também. A França vence na prorrogação, um jogo muito difícil, ao Paraguai por 1-0. E aí, avança também a dona da casa. E os outros jogos? Como é que foram? A Nigéria, Dinamarca, Alemanha, México, Holanda, Iugoslávia, Romênia e Croácia, além de Argentina e Inglaterra. Jogos que completam as oitavas. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu então, reportando o programa No Mundo da Bola, vem aí o Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
No Novo Basquete Brasil, o Mogi das Cruzes foi até São Paulo para enfrentar o paulistano, que teria chance de abrir duas vitórias de frente na série final. Mas com o terceiro quarto bastante bem jogado, o time do interior atropelou e venceu o paulistano por 84-70. Com a série empatada em 1-1, a próxima partida será disputada mais uma vez no ginásio Vlamir Marques, com o mando do paulistano, que terá a chance de abrir vantagem antes de voltar ao Hugo Ramos. A terceira partida das finais acontecerá no próximo sábado, dia 26, às 12h35, horário de Brasília. Pela última rodada do Qualify de Roland Garros, Thomas Bellucci enfrentou Ruben Belmelmans. O jogo foi hoje, na França, um jogo de altos e baixos dos dois atletas, e o brasileiro acabou conseguindo ser melhor nos momentos de decisão do confronto, vencendo por 2-7-1, com parciais de 6-2, 2-6 e 7-5. Bellucci agora aguarda para saber em qual das chaves será colocado. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu então, e o voleibol masculino jogou hoje, o feminino está muito bem na Copa das Nações e o vôlei masculino também está na parada, né, Luiz Ferreira?
Jogo de Luiz Ferreira.
Isso, bate legal, hein?
Eita, quem bateu legal foi a seleção brasileira de vôlei masculino, mas bateu na bola, gravando um monte de cortadas, bote. O Brasil, a seleção brasileira de vôlei masculino estreou na Liga das Nações e venceu a Sérvia, poderosa Sérvia, por 3-7-0. Boa participação do Brasil, 25-22, 25-22 e 26-24. O Wallace foi o maior destaque individual da partida, o oposto fez 17 pontos, sendo 11 de ataque, 5 de bloqueio e 1 ponto de saque, Borges. O Brasil volta à quadra neste sábado contra a vice-campeã olímpica Itália a partir das 11 da manhã, horário de Brasília.
Voltamos já para falar dessa rodada que a Nacional transmite nesse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, 5:46.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É final de semana com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa com o jogo de amanhã. Rui Fernando Cara transmite, Valdir Luiz analisa e o Rodrigo Ricardo estará em campo no Maracanã a partir das 3h30, show de bola. E ainda a presença também para você curtir o show de bola de informações do nosso Jorge Mombugo no plantão nacional de informação. Vamos ao Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Sábado à tarde tem Real Madrid e Liverpool pela final da Liga dos Campeões. Mas quem é tricolor de coração vai ficar ligado mesmo é no Maracanã. Fluminense e Chapecoense jogam pela 7ª rodada do Brasileirão. E os cariocas tentam quebrar um incômodo jejum. Em 9 partidas, 8 oficiais e um amistoso, o Flu nunca conseguiu vencer o Verdão do Oeste de Santa Catarina. O time de Abel Braga deve ser o mesmo que derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, mas sem Ayrton Lucas, ainda se recuperando de lesão. Marlos segue como titular na lateral esquerda do Flusão.
Olha, desde o término da partida do fim de semana, já começou esse assunto, né? Sobre o tabu que tem contra o Chapecoense. Acho que o Fluminense está tranquilo contra isso, a gente vem fazendo um bom trabalho. Acho que a gente não tem que pensar em quebrar o tabu contra o Chapecoense, mas em sim vencer mais um jogo no Brasileiro, subir mais pontos na tabela, mais posições. E esquecer o tabu, até porque a gente vem fazendo um bom trabalho. Vem conquistando coisas partida a partida. Acho que a gente tem que manter esse foco para conseguir a vitória e melhorar na competição.
O Flu está em 5º lugar no Brasileirão. E o equatoriano Sornossa lembra que o sonho tricolor é estar na Libertadores de 2019.
Ganhar uma vaga para Libertadores, essa é a mentalidade de todos nós. Sabemos que o dia sábado vai ser um partido muito difícil, onde temos que estar concentrados todos os 90 minutos.
Já a Chapecoense está à beira da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. O time de Gilson Kleina treinou esta sexta-feira na Gávea, no estádio do Flamengo, mas de portões fechados. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rui Fernando Cara, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo, com Jorge Mamburgo amanhã, a partir das 13h30, enquanto marcado com a galera tricolor e também da Chapé. Fluminense e Chapecoense, 4 da tarde, e a bola rola. Tem Atlético Mineiro e Flamengo, meu querido Luiz Ferreira,
jogo detalhes da parte, do jogo. Jogo da parte de cima da tabela, Borges.
E da noite.
E jogo, da noite, a matinê.
É o líder contra o vice-líder.
Exatamente, o Atlético Mineiro está numa boa fase, comandado pelo Thiago Largue. A gente tem informação agora que o Lucas Paquetá foi realmente confirmado na lista de suplentes da seleção brasileira, para a alegria do nosso Valdir Luiz, mas o Flamengo tem 2 desfalques importantes, o Rodolfo e o Cuejá não vão poder jogar, foram expulsos na partida da semana passada.
E o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Roger Guedes vai jogar,
perigo para o Flamengo, inclusive o Roger Guedes que costuma jogar ali pelo lado esquerdo do ataque, é mais ou menos onde vão estar o Rodinei. Exatamente, Borges.
Eu vou estar ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. À noite, 8h30 é o show de bola da segunda fase, né, desse sábado, e às 9 a bola vai rolar e a Nacional vai contar tudinho. Já já o nosso Luiz Ferreira traz detalhes do Bahia contra o Vasco, outro jogo que acontece às 4 da tarde de domingo. 5h52 é hora de falar do Botafogo contra o Vitória da Bahia. O jogo vai ser no Nilton Santos, o Fernando Cara vai transmitir, Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida nos comentários, Rafael Monteiro, o Maneiro, estará em campo de jogo com Jorge Hamburgo no plantão, jogo destaque de domingo às 4 da tarde, a partir das 3h30, o show de bola nacional. Com você, Rafa.
Rafael Monteiro.
O Botafogo recebe o Vitória no Engenhão no próximo domingo, 4 horas da tarde, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo, algumas modificações devem acontecer no time titular. Na zaga, com Carli suspenso, o técnico Alberto Valentim deve optar por Iago, que deve realizar a sua estreia com a camisa alvinegra. Na esquerda, Moisés, após lesão no tornozelo na final do Campeonato Carioca, ficou no banco de reservas contra o América Mineiro na última rodada, entrou no segundo tempo e tudo indica que recupera a condição de titular na partida contra o Vitória. Desta forma, Gilson começa no banco de reservas. E por último, no ataque, Renatinho deve estar à disposição entre os suplentes, enquanto Chiesa deve voltar a ter uma chance de ser titular. Outra opção seria Aguirre na posição. Já o Vitória vem de eliminação na Copa do Nordeste, nas quartas de final, contra o Sampaio Correia, na última quinta-feira. O time nordestino é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com a seguinte campanha. Em 6 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. Soma 7 pontos até o momento. Tem o 2º melhor ataque da competição, ao lado do Vasco, com 10 gols marcados. Fica atrás somente do Flamengo com 12. Em compensação, a defesa é a 2ª mais vazada, junto com o Lanterna Paraná, com 11 no total. A pior defesa é a da Chapecoense, com 12 sofridos. A campanha do Fogão é parecida. Em 6 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Com 1 ponto a mais que o time baiano, 8 no total, a equipe da Estrela Solitária é a 11ª colocada da competição. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, esse é o jogo destaque da Nacional, direto do estádio Nilton Santos, Rui, Fernando, Jorge Ramos e Rafael Monteiro, nesse domingo, mas tem Bahia e Vasco jogando na Fonte Nova, não é isso, meu querido Luiz Ferreira?
E as duas equipes cheias de desfalques, Borges. O Vasco não vai poder contar com o Erle, que sentiu um incômodo muscular, e o Bahia não terá Edgar Júnior e Douglas. Os dois são vetados, Elber e Léo, lá no Tricolor de Aço. São dúvidas, ou seja, a gente tem o Vasco que está ali no meio da tabela, o Bahia que está lá na parte de baixo, tem uma pressão, Bahia forte jogando.
Mas vem de vitória 4-0 sobre o Blooming.
E classificação para a Copa Sul-Americana, inclusive ajudando o Botafogo na questão dos potes de sorteio da Sul-Americana.
Valeu, a pergunta inicial para o Valdir Luiz, Fluminense Chapecoense, o que você espera do jogo?
Jogo difícil, Fluminense é um time bom, está bem arrumado, a Chapecoense é uma equipe que joga no erro do adversário, hein?
É, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo, será um jogão ou não à noite no Estádio Independência, em Jorge Bamburgo?
Eu acredito que sim. A expectativa é de um grande jogo, né? Deve ser um jogo em alto nível. Acredito que os dois times vão fazer um verdadeiro clássico. Aliás, é da tradição dessa partida, não é, Borges?
Com certeza. Botafogo e Vitória da Bahia, o jogo no estádio Nilton Santos.
Jogo altamente perigoso, Botafogo. Eu comentei, estava do seu lado, Vasco e Vitória. Vasco, o Vitória é um time que cresce muito fora de casa. Tem um time bem arrumado pelo Mancini, que começa a se encontrar com jogadores experientes. Jogo dificílimo para o Botafogo, que vive uma situação interessante. Se vencer, fica numa ótima. Se perder, pode até entrar na zona perigosa.
E o Vasco vai jogar com o Bahia, aí, meu querido Jorge Hamburgo?
É um jogo difícil, naturalmente, jogando lá. Ainda mais que o Bahia está cheio de moral, né? Ganhou do Blooming agora, né? Se classificou na Sul-Americana, né? Então, acho que... O Vasco perdeu de 3-0 para o Bahia lá, é hora de se reabilitar, mas com essas confusões todas em que o Vasco anda metido, não sei não, ainda mais, tem o desfalque do Erle, uhum, e mais essa confusão toda que houve lá com o afastamento dos jogadores, que botaram a selfie na internet, eu sei lá como é que está o clima lá em São Januário, não confio muito numa boa atuação do Vasco contra o Bahia.
Vamos começar os palpites. Começamos com a grande decisão da Liga dos Campeões. Liverpool ou Real Madrid, o resultado para você, Jorge Hamburgo?
Eu acredito que vai dar Liverpool dessa vez. Acho que vai dar um placar aí de 3-1 Liverpool.
Você, meu querido Luiz Ferreira.
Real Madrid indo para a sua quarta decisão de Liga dos Campeões em 5 anos. O Liverpool tentando quebrar um jejum desde 2005 sem conquistas. Eu vou torcer pelo Liverpool, mas acho que vai dar Real Madrid 2-0.
Você, Valdir Luiz.
2-1 Real Madrid.
Acho que vai dar 1-0. Liverpool vai conquistar o título. Começamos com o Fluminense Chapecoense, você, Valdir.
2-1 Chapecoense.
Você, Jorge Valburgo.
Fluminense Chapecoense?
É.
Moleza pro Fluto. 3-0 pro Fluminense.
Também acho 3-0. O 2-1 do Chapecoense é contra aqui o Fluminense.
Exatamente. Valdir, depois reclama que o cara chama de fabricante de linguiça. É. Eu vou seguir o Hamburgo e você. 3-0 Flu.
Tá certo. Começamos com o Flamengo e Atlético Mineiro. Eu começo bem. Vamos ter uma goleada no Estádio Independência. 4 Flamengo, 0 Atlético Mineiro. Com 3 gols de Lucas Paquetá, o último convocado para a seleção brasileira. Você, meu querido Jorge Hamburgo.
Olha, eu acredito que no empate nessa partida, né, é um clássico, acho que 2-2 com 2 gols do Paquetá para o Flamengo.
E você, Luiz Ferreira?
Também acredito no empate, mas não com tantos gols, 1-1.
Você, Valdir Luiz?
Você falou em goleada, eu concordo, 4-1 Atlético.
E...
por quê? O Paquetá vai fazer o gol único do Flamengo, é o Paquetá que faz o gol?
Casares, Ricardo Oliveira,
cadê
Otero,
equilíbrio?
Luan...
E o equilíbrio?
Roger Guedes...
Rapidinho, Vasco da Gama e Bahia, você, Luiz Ferreira, Bahia Vasco?
Eu acho que vai dar empate também, 1-1.
Você, Valdir Luiz?
2-1 Bahia.
É isso, 1-1.
E o equilíbrio? Tá bom.
Aguarde só. Você, Jorge Hamburgo, rapidinho. Bahia e Vasco.
1-1.
Agora Botafogo e Vitória da Bahia. Você, Jorge Hamburgo.
3-1 Vitória.
Você, Luiz Ferreira.
Empurradinho que eu falei do Paquetá.
Queria lembrar que o Vitória venceu o Botafogo no ano passado jogando aqui no Engenhão. Vai dar Vitória 2-0.
Eu acho que 1-0 Vitória. Você fica com o quê?
2-0 Botafogo. Acho que eu vou botar no Vitória.
Equilíbrio, né?
Um abraço.
Abraço, hein, Mambu?
Equilíbrio é do Jorge Mambu. Aquele abraço e até amanhã, sábado.
Bom jogo, pai.
Um abraço
vocês
a todos,
galera.
Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional.
Vem aí o repórter nacional direto de Brasília, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Show de bola, sabe, domingo e segunda-feira o programa No Mundo da Bola volta. Tchau.
Carlos Borges!
no Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.